Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre insuficiência adrenal, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar falando com você, abordando um pouquinho mais sobre a etiologia dessa doença. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @conseguemeexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza, pensar em insuficiência adrenal é pensar naquele conceito. Essa é uma doença caracterizada pela produção inadequada de hormônios do córtex adrenal, resultando em manifestações sistêmicas graves que podem ser fatais se não diagnosticadas e tratadas adequadamente. Quando a gente pensar na insuficiência adrenal, a gente pode pensar em estar diante de uma insuficiência adrenal primária, como também de uma insuficiência adrenal secundária. Algo primário é algo relacionado à glândula em si. A gente lembra disso. Alguma coisa que é primária é um problema primário, é um problema do local. Nesse nosso caso, um problema da glândula em si. Então, a insuficiência adrenal primária é um problema na glândula em si. O que a gente tem que pensar? Principalmente nas causas autoimunes. Quando a gente pensar em insuficiência adrenal por causa autoimune, lembramos necessariamente dela, na doença de Addison. A doença de Addison, que também recebe o nome de adrenalite autoimune, e é um processo destrutivo autoimune que afeta todas as três zonas do córtex adrenal, nas quais os linfócitos vão se infiltrar no parênquima adrenal, levando à fibrose e atrofia adrenal. A gente sabe que a doença de Addison, então, é uma causa autoimune muito importante e é a primeira que tem que vir na nossa mente. Doença de Addison, que também é chamada de adrenalite autoimune, e ela destrói as três zonas do córtex. Lucas, mas quais são as três zonas do córtex mesmo? Da mais externa para mais interna, a zona mais externa é a zona glomerulosa, responsável por produzir a aldosterona. A zona intermediária é a zona fasciculada, que é responsável por produzir cortisol. A zona mais interna do córtex é a zona reticulada, responsável por produzir androgênios fracos, como DHEA. Beleza? Tranquilo, né? Então, quando a gente pensar em insuficiência adrenal primária e pensar em causa autoimune, lembramos sempre, claro, da doença de Addison. Doença de Addison, beleza? Tranquilo, né? Se é uma causa autoimune, vai ter a ver com autoanticorpos. Aqui a gente tem que lembrar dos anticorpos anti-21-hidroxilase. Beleza? Tranquilo, né? Uma coisa que eu já quero mencionar com você é quando a gente pensar no laboratório da insuficiência adrenal primária, é lembrar sempre que o laboratório que a gente vai estar diante aqui é um laboratório de um cortisol baixo e um ACTH elevado. Por que, Lucas? Porque o eixo, a parte superior do eixo, hipotálamo, hipófise, tá tudo bem com ela. Então o cortisol vai estar baixo por conta da glândula em si. A glândula não responde a estímulo, ela é meio doida. Ela tá doente em si. Mas o nosso eixo, a outra parte do eixo, segue funcionando. Então a hipófise vai seguir produzindo ACTH. Por isso o ACTH vai estar elevado e o cortisol vai estar baixo. Certo, Lucas? Entendi. Então, quando a gente pensar em insuficiência adrenal primária, a gente tem que pensar sempre em algumas causas. Na causa autoimune, tem que lembrar sempre da doença de Addison ou adrenalite autoimune. Temos que lembrar também na causa infecciosa. Qual que vai ser uma causa infecciosa de insuficiência adrenal primária? Claro, a tuberculose. A tuberculose, inclusive, é a causa mais comum de insuficiência adrenal no mundo. A causa mais comum de insuficiência adrenal primária é por conta da tuberculose. Exatamente. Tuberculose. Lembrar também que além da tuberculose tem outras patologias, como o caso, por exemplo, de CMV, HIV, histoplasmose e até a paracoccidiomicose pode estar relacionada também à insuficiência adrenal primária. Mas, dentro das causas infecciosas, quero que você lembre sempre da tuberculose. Certo? Sossegado, né? Em relação também à insuficiência adrenal primária, temos que lembrar que além dessa causa autoimune, infecciosa, pode ser por conta também de causas neoplásicas, metástases e linfomas. Além disso, pode ser também por conta de uma hemorragia bilateral, num caso, por exemplo, de uma síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ou também por conta de uma anticoagulação. Lucas, síndrome de Waterhouse-Friderichsen? É, eu acho que é assim que se fala, né? Peço perdão se eu tiver falado errado. Mas o que que é isso? O que que é essa síndrome de Waterhouse? Me conta mais, não sei se você se lembra, mas quando a gente estuda meningite, a gente fala muito dela, porque ela tem tudo a ver com aquela questão, aquele diplococo gram-negativo, que é a Neisseria meningitis. A síndrome de Waterhouse-Friderichsen Friedreich's é uma condição médica rara e potencialmente fatal, que é caracterizada pela hemorragia e necrose das glândulas suprarrenais, o que vai levar a uma rápida insuficiência adrenal aguda, a um quadro de choque, a um quadro de CIVD, que é aquela coagulação intravascular disseminada, e também uma erupção cutânea purpúrica. Embora frequentemente causada pela meningococcemia, que é aquela questão da infecção pela meningite, por conta da Neisseria meningitis, outras infecções bacterianas graves também podem desencadear ela, o que vai exigir um tratamento imediato com antibiótico, corticoide e cuidado de suporte intensivo para a manutenção da vida do paciente. Beleza, tranquilo. Então, pensar em síndrome de Waterhouse, o Friedreich's, temos que lembrar sempre da Neisseria meningitis, um diplococo gram-negativo que está tão relacionado à meningite. Beleza, tranquilo, sossegado. Temos que lembrar dessa questão. Outra coisa que pode estar relacionada à insuficiência adrenal primária, quadros infiltrativos, como por exemplo amiloidose e hemocromatose. E claro, medicamentos também. Medicamentos como cetoconazol, rifampicina e o etomidato estão relacionados na literatura e mencionados como causas de insuficiência adrenal primária a ser mencionadas. Beleza. Pensar em insuficiência adrenal primária e pensar em etiologia é lembrar sempre, primeiro, da doença de Addison, claro, que é aquela adrenalite autoimune. Lembrar, claro, da questão da infecciosa, da tuberculose. E lembrar sempre, se possível, dessa questão da meningite, dessa correlação da hemorragia bilateral das nossas suprarrenais, que leva a essa síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que é por conta da Neisseria meningitis, um diplococo gram-negativo. Enquanto os medicamentos, lembrar do cetoconazol, lembrar do etomidato e lembrar da rifampicina. Causas infiltrativas, lembrar da amiloidose e lembrar da hemocromatose. Lucas, você me contou da insuficiência adrenal primária, agora eu quero saber da secundária. Primeiro estudo, é uma insuficiência adrenal secundária. Então o problema vai estar relacionado ao eixo em si, em partes mais superiores. Temos que lembrar, claro, quando a gente pensar laboratorialmente, vamos encontrar um cortisol baixo e um ACTH que vai estar baixo ou até normal. Cortisol vai manter-se baixo, mas o ACTH aqui vai mudar. Ele vai estar baixo ou até normal. Beleza, tranquilo. Aqui existe uma deficiência de ACTH por disfunção hipofisária. Uma deficiência de ACTH por disfunção hipofisária. Beleza, tranquilo. Então aqui, para ficar bem sedimentado, vamos pensar o seguinte: primária, cortisol baixo, ACTH alto. Secundária, cortisol baixo e ACTH baixo. Na maioria dos casos ele está baixo. Então pensa assim: na secundária está tudo baixo, o cortisol está baixo e o ACTH vai estar baixo. Beleza, tranquilo, sossegado. Lucas, adorei. Me conta um pouquinho mais disso? Claro, te conto para você sobre isso. Pensar então em insuficiência adrenal secundária é lembrar sempre: cortisol baixo, ACTH baixo. É uma deficiência de ACTH por disfunção hipofisária. Quais são as principais causas? A principal causa de insuficiência adrenal secundária é a causa iatrogênica. A causa mais comum é a causa iatrogênica. É a suspensão abrupta de glicocorticoides após um uso prolongado. É a supressão aguda de corticoides após o uso prolongado. Então a causa mais comum de insuficiência adrenal secundária é o quê? Uma causa iatrogênica. A suspensão abrupta de corticoide após o uso prolongado. Vai haver uma supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e isso leva a uma insuficiência adrenal secundária. Beleza? Tranquilo, temos que lembrar também da síndrome de Sheehan, que é aquela necrose hipofisária pós-hemorrágica puerperal. Síndrome de Sheehan, necrose hipofisária necrose hipofisária pós-hemorrágica puerperal. É aquela gestante que vai, tem o parto e ela sangra tanto, sangra tanto, sangra tanto, que a hipófise acaba morrendo em si. É uma necrose hipofisária pós-hemorrágica puerperal. Beleza, tranquilo. Então, o principal caso de insuficiência adrenal secundária é o quê? Iatrogênica. Suspensão abrupta de corticoides. Lembrar sempre da síndrome de Sheehan, mas lembrar, claro, de adenomas hipofisários, craniofaringiomas e lembrar, claro, de cirurgias ou radioterapias em hipófises, que também pode levar a insuficiência adrenal secundária. Beleza, tranquilo. Em relação a essas etiologias da insuficiência adrenal, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, segue o nosso canal, é o @conseguemeexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, muito obrigado por tudo, espero que tenha gostado dessa aula, valeu, falou e fui!